Bezerra Hashem, da Avtza Design, da Dada Yeruvim. Fizemos a Avtza Design na quarta linha, nos dois pontinhos, verrasta, no meio de um assunto. O assunto era Mahalukat Rebbe Meir, ir abdudar com relação às leis, como a pessoa pode salvar tefilim no Shabbat. O caso era a pessoa achou vários pares de tefilim desprotegidos no recinto público no Shabbat. A pessoa tem a obrigação de salvar esses pares de tefilim, vesti-los. Conforme está na cama, a pessoa vai vestir um par de cada vez. Conforme a Balangama, a pessoa vai vestir dois pares de cada vez, como já vimos na anterior. E a pessoa vai levar esses pares de tefilim para um recinto privado, um lugar protegido. A pessoa vai vestir esses tefilim para que não seja uma carga. É proibido carregar em Shabbat, sabemos. Porém, a pessoa vai vestir os tefilim como se fosse um enfeite dele, uma vestimenta dele, e é permitido. Mesmo que pareça uma carga, porque as pessoas não costumam colocar tefilim no Shabbat, mesmo assim, eles facilitaram a Halakha para que os tefilim estejam protegidos. A Mahloket Rebbe Meir de Rabbi Yehuda é com relação a tefilim hadashot, tefilim novos. O que significa isso? São tefilim não prontos. Aparentemente, são tefilim que não foram feitos sobre eles os nós do tefilim. Aquele nó nas costas do tefilim Shedrosh, o tefilim na cabeça que tem aquele dalet, o nó que sai da caixa do tefilim, do braço. Conforme a Bíblia, não podemos salvar esses tefilim no Shabbat. Aparentemente, a Bíblia sustenta que temos o receio que esses tefilim não são tefilim verdadeiros, são um amuleto em formato de tefilim. Mesmo que é bem trabalhoso fazer um amuleto em formato de tefilim e não tenha uma mitzvah envolvida nisso, mesmo assim a Bíblia tem esse receio. A Bíblia não tem esse receio. Falando a Bíblia, a pessoa não vai se esforçar para fazer um amuleto em formato de tefilim. Se temos um tefilim que não tem um nó, mesmo assim podemos salvar ele em Shabbat. Aparentemente essa é a Mahloket Rebbe Meir, é como a Gemara entendeu no Daf Antigo. E agora a Gemara vai entender diferente essa Mahloket. Fala, Verrashta de Tanavua de Shmuel Barav Yitzchak. Agora que o sábio ensinou uma braita. Elohen Eshanot. Quais são os tefilim prontos? Koshi Esh Ben Retzuot ou Mekur Sharot. São tefilim que tem as tiras de couro e tem um nó naquele momento. Hadashot. Quais são os tefilim que não estão prontos? Yesh Ben Retzvot, tem as tiras de couro, Velom o Kusharot, porém não tem o nó naquele momento. Você vê claramente dessa braita, diferente do que a Gemara entendeu no Daf anterior. Conforme o raciocínio da Gemara do Daf anterior, era suficiente ver uma marca de um nó para que a pessoa possa salvar esse tefilim no Shabbat, deva salvar esse tefilim no Shabbat, porque isso já é uma prova que esse tefilim não é um amuleto, é um tefilim de verdade. Um amuleto a pessoa normalmente pendura no pescoço, e o nó do tefilim não serve para isso. O nó do tefilim atrapalha pendurar no pescoço. Porém, a Braita falou que é necessário que tenha as tiras de couro e o nó do tefilim naquele momento para ser chamado um tefilim pronto. E conforme a Braita, só nessa situação podemos salvar esse tefilim. Se temos a marca do nó, não é suficiente, mesmo que não temos nenhum receio que é um amuleto. Então a Gemara mudou aqui o entendimento da Mahloket Rebbe Meir Rabbi Yehuda. Aparentemente, a explicação da opinião de Rabbi Yehuda é que, uma vez que esse tefilim não tem um nó verdadeiro, mesmo que a pessoa vai vestir esse tefilim, esses tefilim vão ser considerados uma carga para a pessoa, não vão ser considerados um enfeite, que a pessoa não está vestindo os tefilim com o nó de uma forma normal. E Rabbi Meir aparentemente discutiu com isso, fala que mesmo que não tenha um nó naquele momento, mesmo que a pessoa vai amarrar os tefilim sem o nó, não por isso vai ser chamado de uma carga, não vai ser chamado de um massá. Vai ser considerado um tarchit, um enfeite mesmo assim. Explica a mulher de Kulamalotarahinish. Com certeza, todos concordam que a pessoa não vai se esforçar em fazer um amuleto em formato de tefilim, que é muito trabalho e não tem nenhuma mitzvah envolvida. Pergunta Verian Vino Mianav. Ou seja, conforme a Bíblia, a pessoa não pode salvar esse tefilim, Hadashot, tefilim que não tem um nó. Por que a pessoa não pode fazer um nó? Porque a pessoa está transgredindo o preceito de kosher. Amarrando um nó permanente em Shabbat é proibido. Porém, pergunta a Gemara, a pessoa poderia fazer um nó falso. Um nó falso aparentemente é permitido em Shabbat. A Gemara entendeu que isso também é suficiente para considerar que o tefilim tem um nó, que não vai ser uma carga, vai ser um enfeite. A Gemara fala, se vê daqui, a Nivá Psulá Batfilim, se vê da opinião de Rabbi Yehuda, que um nó falso não serve para considerar um nó do tefilim. O tefilim tem que ter um nó permanente, não um nó falso. Se a pessoa faz um nó falso, Aparentemente vai ser considerado ainda que esse desfile é uma carga para a pessoa e não um enfeite, não um vestimenta, e vai estar proibido salvar esse desfile no Shabbat. Conforme Rabi Meir, aparentemente mesmo que o desfile não tem nenhum nó, mesmo assim o desfile é considerado um enfeite para a pessoa e não uma carga. Assim explicou a frisa, Mahlok Rabi Meir e Rabi Yudá. Abai Amar, Abai discute com a frisa, Rabi Yudá le tamei. A explicação da opinião de Rabi Yudá se explica de um outro ensinamento de Rabi Yudá em outra ocasião. Da Amar, que foi Rabi Yudá, Anivak Shira Me'aletai. Fala Rabi Yudá em outra situação, que é proibido fazer um nó falso em Shabbat. Rabi Yudá sustenta que também é kosher, está amarrando em Shabbat. Então, sustenta Abai que pode ser que sim seria suficiente fazer um nó falso para o tefilim, porém é proibido fazer um nó falso em Shabbat por causa da lachó de kosher. Abai discute com Rav Chisda. Conforme Rav Chisda, Rav Yudá sustenta que um nó falso não é válido para o tefilim. Pergunta a Maratama de Anivá Kshirá Me'anetai. Todo motivo que Rav Yudá proibiu salvar esses tefilim é porque é proibido fazer um nó falso em Shabbat. Halavah, em princípio, se permitir fazer um nó falso em Shabbat, a nível, a pessoa faria um nó falso e salvaria esses tefilim, ou seja, esse nó falso serve como kesher, o nó do tefilim não vai ser uma carga, vai ser um enfeite. Pergunta, Vah maravilhá, bered, rav, shmoi, barashilav, mishmederav. Falou o sábio nome de Rav. Kesher, shel tefilim, alachar, emoshe, mesinai. Esse nó do tefilim, e alachar, emoshe, mesinai, emoshe, rabino ensinou para o povo de Israel diretamente. O que Moshe Rabbeinu ensinou é que o kesher, o nó do tefilim da cabeça tem que ter o formato de um dalet, o nó do tefilim do braço tem que ter o formato de um yud, e junto com o Shin, que está esculpido na parte externa da casa do tefilim da cabeça, fazendo aqui o nome de Hashem, Shin Dalet Yud. Isso que aprendemos de Moshe Rabbeinu diretamente. Ou seja, aprendemos de Moshe Rabbeinu que é necessário fazer o Kesher do tefilim, o nó do tefilim com o formato dessas letras. Se a pessoa vai fazer um nó falso, aparentemente a pessoa não vai fazer essas letras. Damar Rav Nachman, Rav Nachman explicou, Veno Yehen Lebar, é necessário fazer essas letras de uma forma visível. E como pode ser que Abai falou que seria suficiente fazer um nó falso para cacherizar um tefilim? Respondeu-me a Darnivleu, que ele tirar de um. Se trata aqui um caso específico que a pessoa fez um nó falso com o formato de um nó permanente. O formato dessas letras é sim possível fazer isso. Isso pensou Abai em falar. Continua agora um outro ensinamento em relação às leis de tefilim. Amara Fizda Amara falou o sábio nome de Rá. Falou que é tefilim e mishei no mumre. A pessoa que compra um lote de tefilim para revender esses tefilim é uma pessoa que não é conhecida, senão uma pessoa capacitada, especialista em safrut, em escrever tefilim. Como a pessoa pode verificar se esses tefilim são válidos ou não? Você quer a pessoa tem que verificar cada tefilim individualmente? Fala aqui, a pessoa pega duas parashiot, um tefilim do braço, uma parashiot do tefilim da cabeça, ou duas parashiot diferentes do tefilim da cabeça, e uma parashiot do tefilim do braço, e é suficiente, pelo conceito de hazaká. Sabemos que existe o conceito de hazaká, uma força de esclarecimento na halakha. Se acontece algum fato três vezes, fixamos um sintoma, fixamos uma natureza, isso esclarece dados para fixar a lachó. Também aqui verificamos três parashot diferentes nesse lote de tefilim. As três parashot estão válidas. Essa pessoa já é o Rzak. Já esclareceu que essa pessoa é uma pessoa capacitada, especialista em fazer tefilim. Pergunta Manavshah. De qualquer forma está difícil o que Rav falou. E Mechad Gavra Kazavim. Se a pessoa compra um lote, normalmente é um lote de um sofer só. A pessoa não sabe se está comprando um lote de vários sofrim ou de um sofer só. Porém, assumimos, supomos que é de um sofer só. Livdok Oshalosh Eliad, Oshalosh Eliad. Será suficiente verificar três parashot diferentes do tefilim do braço ou três parashot diferentes do tefilim da cabeça? Por que tem que intercalar? E Mitret Lata Gavrizavim. Se a pessoa que compra um lote, normalmente é um lote composto por vários sofrim diferentes, Kolchad Vechad vai abdicar. Cada tefilim precisa de uma abdicar, uma verificação diferente. Porque a pessoa que verificou um tefilim, isso não testemunha que o próximo tefilim vai ser válido também, porque pode ser de um outro sofer. E esse segundo sofer pode ser não especialista. E Rav falou que a pessoa verifica um par de tefilim só, duas parashot, de um tefilim e uma parashot do outro tefilim. Sheliad e Shelrosh. lembra Leolam Mechad Gavra Zavin. Normalmente aqui você compra um lote de tefilim, pelo menos naquela época, você está comprando de um sofessão. Porque é necessário que a pessoa verifique intercalado dois parashot de um tefilim, uma parashá do outro tefilim. Responde ao Baira de Mitmar, Rebecheliad ou Becheldosh. É necessário verificar que essa pessoa não mudou o estilo de escrever o tefilim da cabeça ou o tefilim do braço, que um desses estilos pode ser contra a Alahá. A pessoa verificou, de forma intercalada, algumas parashot do tefilim do braço e uma parashá da cabeça, ou ao contrário, é suficiente para a pessoa perceber se essa pessoa não mudou o modo de escrever essas parashot. Isso que Rav pensou em falar. Pergunta a Amy, será que isso é verdade? Ensinou uma braita, betfilin, botek shalosh eliat, vexelosh. A braita fala que a pessoa tem que verificar três parashot do braço ou da cabeça. My love, como que a braita pensou em falar? Ou shalosh eliat, ou shalosh eliosh. Ou três parashot do tefilin do braço, ou três parashot do tefilin da cabeça, tefilin shelosh. Não como Rav falou que tem que intercalar. Fala na Lô, não é isso que pensou a Bright em falar. Shalosh Mehen Sheliad Mehen Shelosh. A pessoa tem que verificar três parashiot. Entre eles tem que ter parashiot do braço e da cabeça. Ou duas do braço e uma da cabeça, ou o inverso. Como o Rav falou exatamente. Pergunta de Hatan e Rav Kana. Rav Kana ensinou uma Bright diferente. Betfilin Bodekstein Sheliad Mehen Shelosh. Rav Kana falou que a pessoa tem que verificar uma parashá do Tfilin Sheliad. Uma parashá do tefilin shelosh. Não é necessário verificar três parashot, não como o Rav falou, que é necessário verificar três parashot diferentes. Responde para Haman, e quem é o sábio dessa braita? Rebbe, a opinião de Rebbe. De Amar, que falou Rebbe, betrezin yav hazaká, que fala Rebbe que se alguma coisa aconteceu duas vezes, podemos fixar uma hazaká, uma força de esclarecimento de um sintoma, uma natureza, para fixar a lachot. Rebbe discute com o Rabban Shimon ben Gamliel. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, é necessário três vezes para fixar a Hazaká. Conforme Rebbe, é suficiente duas vezes. Conforme Rebbe, é suficiente verificar duas parashot para cachirizar todo um lote de tefilim. Pergunta aí, Rebbe, se essa breta é como Rebbe, em Maseva, como você vai explicar a continuação da breta? Vechem betzvat hasheni, vechem betzvat hashlishi, a mesma coisa com o segundo lote. E o terceiro lote, a pessoa tem que verificar duas parashot de cada lote. Vei, Rebbe, se essa breta é como Rebbe, shlishi, mi, itlei. Não seria necessário verificar três lotes diferentes. Seria suficiente verificar dois lotes e o terceiro lote, por consequência, vai estar válido pela Alahá de Hazaká. Vamos entender que todos esses lotes são de uma pessoa só. Rebbe concorda com relação a lotes diferentes? Temos o receio que são de pessoas diferentes. E se a pessoa verificou que um lote é válido, com duas parashot, se não testemunha que os outros lotes também são válidos. A pessoa tem que verificar duas parashot de cada lote. E se é assim, afilu revi nami, afilu hamishi nami. Se é assim, temos cada lote de um sofer diferente, seria necessário verificar o quarto lote e o quinto lote também, assim por diante, que cada lote é independente do outro. Não existe uma razaká de um lote para o outro lote, porque são dois sofrimentos diferentes. Fama inahi nami, realmente essa vai ser a alahá. Que é necessário verificar cada lote. Vai dictar neste lixim. Isso que a galera falou que é necessário verificar também o terceiro lote. Leapuque me resquei. Isso vem excluir a opinião de Rebbe, que ele fala que é suficiente verificar duas vezes. A Breda fala que é necessário verificar três vezes. Ou seja, essa situação vai ser diferente de cada lote de um sofer diferente. É necessário verificar duas parashot de cada lote. Mesmo conforme Rebbe, o Leolama filho Levi. Na verdade, é necessário verificar também o quarto lote, o quinto lote, assim por diante. Isso que a Brata falou, o terceiro lote, é só uma indicação que aqui não se aplica essa Lacha de Rebbe, que é suficiente verificar duas vezes para validar todos os lotes, porque cada lote é uma pessoa diferente. Continua na Matzah, Tzvatim ou Krihot. No caso da Mishnah, a pessoa encontrou amarras de vários tefilim juntos. Ou tzvatim, um tipo de amarra, ou krihot, outro tipo de amarra. Vamos explicar o que são esses tipos de amarras. E a lahá era que a pessoa vai esperar até acabar o Shabbat e vai vigiar e cuidar desses tefilim. Agora vamos explicar por que a pessoa não pode salvar esses tefilim. Pergunta mais tzvatim, mais krihot. Quais são esses dois tipos de amarras? Amara viu da amara, falou o sábio, em nome de Rav. Henen tzvatim e henen krihot. É a mesma coisa. São dois tipos de amarras diferentes. Tzvatim, zav e zav. Tzvatim significa que a pessoa amarrou cada par de tefilim por si só e depois amarrou todos esses pares junto. Krihot de krihan tuva. Tlihot significa que a pessoa amarrou todas as casas de tefilim de uma forma avulsa, numa amarração. Não amarrou eles em pares, depois amarrou todos esses pares. Aparentemente, a mulher vai ensinar aqui que esses dois tipos de amarras, eles não são um desprezo para os tefilim. Eles têm permitido fazer isso. Pergunta-me a Marchir Aleem Umeviana. A Mishnah falou que a pessoa tem que esperar até acabar o Shabbat e guardar esses tefilim lá. Pergunta a Veamai, por que isso é necessário? Leilin, o Zug Zug, a pessoa deveria pegar cada par de tefilim e salvar cada par de tefilim, proteger cada par de tefilim. Aparentemente, agora entendeu que esses não estão amarrados com um nó permanente que é proibido desatar esse nó no Shabbat. Então, por que a pessoa não pode salvar cada par individualmente? A minha maravilha de Ravilda falou: o sábio de Dime Farsha Limine de Abba. Eu próprio escutei de meu pai, Ravilda. כל שיר הוא מכניסן זוג זוג וקלות, קודם שקיעת החמה, מכניסן זוג זוג. זו בסדר סוגי הפרסוע וסובה, כדה פארג' תפילין, אינדיבידואל מייצ'י, איבד דעתים פודי סובה, תודזוס פארג' תפילין כתן עשה המחה. תוכל מידי פרסוע נקיפזיס. המשנה נוסטטת לנסיקה הזו, ואי לא, פרסוע פרסוע נותן טמפו סופיסית שסובה, תודזוס פארג' תפילין, מכשיך עליהן ומביא, על הפרסוע נקיספירה לה, עשה קבל שבת, תעשה תודזוס פארג' מביסו. Se a pessoa não tem tempo suficiente de salvar todas as espadas de tefilim antes de acabar o Shabbat, então eles não facilitaram a Halakha, porque a pessoa não está fazendo grande proteção para os tefilim. De qualquer jeito, os tefilim vão continuar lá naquele local desprotegido, então a pessoa deve proteger esses tefilim até acabar o Shabbat, e quando acabar o Shabbat, trazer esses tefilim para a cidade. Se se trata de uma situação de perigo, a pessoa deve cobrir esses tefilim com uma roupa dele, e ir para um lugar protegido. Agora fica aqui desse perigo. A Breta fala diferente, o Basakana, numa situação de perigo. Molihan, pachot, pachot, merbamot. Numa situação de perigo, a pessoa deve carregar os tefilim menos do que 4 amot, menos do que 2 metros na rua. Pela Torá isso é permitido. Uma contradição, nossa Mishnah fala que numa situação de perigo, a pessoa deve cobrir esses tefilim com uma roupa. E a Breta fala que a pessoa deve levar esses tefilim menos de 4 amot de cada vez. Uma contradição. Amramara falou, Avlokash, não é uma contradição. Habe sakanat nukhri, habe sakanat listim. Tem dois tipos de perigo. Tem um perigo que os goim condenaram à morte, lorena, uma pessoa que vestiu os tefilim. É uma situação de perigo. Uma situação de perigo é perigo dos ladrões. Temos medo que os ladrões vão desprezar os tefilim. A Mishnah se trata de um caso que as pessoas têm medo que os goim vão condenar um yudi à morte porque está vestindo os tefilim. Sendo assim, a pessoa não deve vestir os tefilim, não deve entrar em perigo de vida por causa disso, deve cobrir os tefilim com uma roupa e ir para um lugar protegido. A situação da Breda é que a pessoa vai andar com os tefilim menos do que 4 amot, se trata de uma situação que a pessoa tem medo dos ladrões que vão achar esses tefilim e vão desprezar os tefilim no aleno. Nessa situação, a pessoa deve levar esses tefilim menos do que 4 amot de cada vez. Aparentemente, de nada aqui, que a pessoa não tem a possibilidade de salvar cada par de tefilim individualmente e terminar com todos esses pares até acabar o Shabbat. A pessoa só vai chegar a terminar todos esses pares depois que acabou o Shabbat. E já vimos anteriormente que os sábios não facilitaram essa halakha de salvar esses pares de tefilim se a pessoa não vai salvar todos esses pares de tefilim no Shabbat. Então, nós viramos a página. Amar lei Abai. Falou Abai. Bimai o quinta lematnitem de sakanat of de giluli. Por que você explicou a nossa Mishnah que se trata de um perigo que os goim decretaram morte para uma pessoa que veste os tefilim? Ei, Maseva, como você vai explicar a continuação dessa Mishnah? Rabi Shimon, o fala Rabi Shimon, notan la chavero, ve chavero la chavero. Rabi Shimon, eu escute com o Tanakama. Tanakama fala que a pessoa deve levar os tefilim andando menos do que 4 amot, menos do que 2 metros. Rabi Shimon, eu escute fala que a pessoa deve chamar outras pessoas. Cada pessoa vai estar uma distância menor do que 4 amot entre uma pessoa e outra. A pessoa não vai chegar a carregar mais de 4 amot de uma forma proibida. Pergunta-me a Koshken de Avsha, Milta, se é assim, que se trata de uma situação de perigo, que temos medo de uma pena de morte dos goim, então por que Rabi Shimon fala que a pessoa vai trazer mais pessoas? Isso vai chamar mais a atenção. As pessoas vão entrar em perigo de vida por causa disso. Então não pode ser que Rabi Shimon se trate nessa situação, que temos medo de uma pena de morte dos goim. Então volta a pergunta, qual é a explicação dessa contradição da Mishnah? E a Breita, nossa Mishnah fala que a pessoa deve cobrir os tefilim com uma roupa, e a Breita fala que a pessoa deve levar menos de 4 amot. Explica-me, a Hassubi, Mechassar, Vechitem, realmente está faltando um pedaço da Mishnah, temos que preencher isso. Ba med ba imamurim, quando isso se aplica que a pessoa deve cobrir o sino com uma roupa, besakanat ou de girulim? Quando você tem que os goim decretaram a pena de morte de quem está vestindo os filhos, na verdade, sim, porque se trata realmente de um perigo que os ladrões vão achar os filhos e vão desprezar os filhos, a pessoa deve levar menos de 4 amor de cada vez e vai andar menos de 2 metros, e vai parar para descansar e vai continuar a menos de 2 metros até chegar num lugar protegido. Esse é o primeiro de estar na cama. Rabi Shimon, o meu Rabi Shimon, discute como está na cama com relação a esse último caso dos ladrões, no Tnan Lechaveron. A pessoa deve chamar outras pessoas, cada pessoa está uma distância menor do que 4 amor entre um e outro, e não tem o receio que as pessoas vão carregar 4 amor ou mais. Ou seja, Rabi Shimon, realmente só se trata de um caso que temos medo dos ladrões, não medo de uma pena de morte. Rabi Shimon concordaria que se trata de um medo, uma pena de morte, e a pessoa deve cobrir esses filhos com uma roupa e não entrar em perigo de vida por causa disso. Agora a Gemara explica qual é a machloket de Bishimon e Tanakama. Mas que a minha filha, qual é a explicação dessa machloket? Marsaval, conforme Tanakama, pachol me arba amot adif, é melhor andar menos de 4 amot. Dei a amart notan lechavero, bechavero, lechavero, se a pessoa vai chamar mais pessoas, para que um passe para outro esses filhos, av shamilta de Shabbat. Isso é muito chamativo, é um desprezo para o Shabbat. Então é melhor a pessoa andar menos de 4 amot que a pessoa desprezar o Shabbat, trazendo mais pessoas para carregar os tefilim. O Mar Savai, conforme Rabi Shimon, no Tnan Lachaviru, Adif, é melhor chamar outras pessoas, de Iamat Molichan Pachot Me Arba Amot, que essa pessoa vai andar menos de 4 amot, Zimin de Lava Datei, às vezes a pessoa não vai perceber, Veati Latuinu Arba Amot Berishut Rabim, a pessoa vai chegar a carregar de forma involuntária, 4 amod na rua, de forma proibida, 3 vezes uma lachada Torá. Essa é uma forma que está na cama e Rabi Shimon, o que é melhor, andar menos que 4 amod ou chamar mais pessoas para ajudar ele a carregar? Continuando, Vehen Benu, a mesma coisa que fala, são uma criança. Mishnah falou que a pessoa pode passar uma criança que não consegue andar para Lechaveró, para uma outra pessoa, Lechaveró, Lechaveró, essa pessoa para uma terceira pessoa. Pergunta para Benô, mãe Bayata, o que uma criança recém-nascida está fazendo no meio do campo no Shabbat? Do bem Menashe Tana, o sábio da Yeshiva de Menashe ensinou Beshe Aldato e Mobassade, isso é de um recém-nascido que acabou de nascer no campo. E como se temos que trazer esse recém-nascido para um lugar protegido que tem uma correnteza de ar no campo que é prejudicial à vida do recém-nascido. Pergunta para o Maia Filo Emeal, o que a Bicha pensou em falar que mesmo que são 100 pessoas diferentes isso é permitido? A gente está falando que a pessoa vai passar para Alejaveró, para um companheiro para outro companheiro, até chegar num lugar protegido. A gente já falou que mesmo que são 100 pessoas, isso é permitido. Qual seria a hipótese de proibir se foram 100 pessoas? A novidade é outra, mesmo que não é bom para a criança ser passado de mão em mão consecutivamente, mesmo assim, é melhor passar de mão em mão do que a pessoa carregar menos de 4 amot para não chegar a carregar 4 amot ou mais. É melhor passar de mão em mão, mesmo que não é tão bom para a criança. Continuar a viúda, o meu falar a viúda, no tenadam havit. A viúda fala que a pessoa pode pegar um barril de água e passar de haveru para uma segunda pessoa, a segunda pessoa vai passar para uma terceira pessoa, mesmo que não atravessar o tchum. Mesmo que vai sair fora dos 2 mil amal, quilômetro em volta da cidade, isso é permitido. Pergunta, velei para a viúda, hadetnan. A Bíblia não concorda com a Mishnah, em Masechet Betzah, Beimah ve'akelim, que era Glea Be'alim. Animais particulares e utensílios particulares têm o mesmo tchum do que o dono. A pessoa não pode levar um utensílio ou um animal fora do tchum do dono desse utensílio desse animal. E aparentemente a Bíblia fala que a pessoa pode sim levar esse barril de água fora do tchum do dono. Explica-me, Amar Yishlakish Mishum Levi Saba. Falou Yishlakish em nome de Levi Saba. Ah, mas que aqui é um caso específico que a Bidá permitiu. Bemearam lechavid lechavid. A pessoa vai levar esse barril até o final do tchum. A pessoa vai despejar a água desse barril para um outro barril que está nas mãos de uma outra pessoa que está dentro do seu tchum, o tchum da segunda cidade. O barril não vai sair de tchum, a água vai sair de tchum. Mas entendeu que não tem a previsão de levar água fora do tchum. Verá Bidá também. E se vê esse ensino de Rabiudá em outra situação. De Amar, que fala Rabiudá, Maimen Bai Mamash. Que fala Rabiudá, água não é um alimento importante que fixa seu tchum em algum lugar. Detran, como fala a Mishnah, prova disso, Rabiudá Poter Bemai. A Bidá fala que a pessoa pode levar água fora do tchum e preencher em baim mamash, porque a água não é um alimento importante e não tem um tchum fixo. O caso era uma primeira pessoa que pediu emprestado para uma segunda pessoa água para fazer pão. Fala da Bidá, essa primeira pessoa pode levar esse pão para o seu tchum. A pessoa pode levar esse pão mesmo fora do tchum do dono da água, porque a água não é importante. Não tem um tchum fixo para a água. Aqui também entendeu Agmará, que a pessoa pode despejar água de um barril para fora do tchum, e mesmo que essa água vai sair fora do tchum da primeira cidade, não tem nenhuma proibição com isso. O que os Hanim discutiram com a Abdai falaram que não pode levar isso. Aparentemente, se trata isso, o barril. E se trata do barril, mesmo a Abdai concorda que é proibido levar o barril para fora do tchum. A Abdai só falou com relação à água. Respondeu-me, é proibido levar o que está dentro desse barril, a água, fora do tchum do dono. Os Hanim discutem falando que a água sim é importante e sim tem um tchum fixo. Pergunta, mas não pode ser que essa explicação de Rabi Yudá. Em de chamado de Rabi Yudá, quando escutamos de Rabi Yudá que a água não tem um tchum, Echa de Bliam Beissá, se você tem água absorvida numa massa, não está visível. Echa de Itneu Beinayo, porém se a água está visível, me chamatlei. Ninguém escutou de Rabi Yudá que a água não é importante se a água está visível. Aparentemente, a água visível sim tem um tchum fixo. A prova disso, Rasta, se Rabi Yudá falou que terá com relação ao cozido, Amar Rabi Yudá Lobati, com relação ao cozido, Rabi Yudá falou que a água do cozido, do molho, não é anulada, é sim considerável, e não podemos levar essa cozida fora do tchum do dono da água. Beinai Lobati, se a água está por si só, num barril, a água está anulada, não é importante, considerar a água sim é importante, tem um cinto com fixo. Então como pode ser que a Bidá falou que a pessoa pode levar um barril de água para fora do tchum? A prova dessa pergunta, detalhe como fala a Braita, água e sal estão anulados dentro de uma massa, a pessoa pode levar a massa fora do tchum do dono da água e do dono do sal. Se a pessoa pegou água de alguém e fez um cozido, a pessoa não pode levar esse cozido fora do tchum do dono da água, por causa do molho, que a maioria do molho é feito de água, a água está visível. Então não pode ser que a Bidá permitiu levar a água fora do tchum da água. Também está proibido. Ela amarava. Ela respondeu, diferente dessa pergunta contra a Bidá. Achabechavitche kanta shvita. O maio chegou a kanu shvita, que é uma coisa específica em relação a um barril, que sim tinha um tchum fixo na entrada do Shabbat, era pertencente de uma pessoa. O maio chegou a Shvita, porém a água não tinha um tchum fixo na entrada do Shabbat. A pessoa pegou essa água de uma fonte, de um rio, no meio do Shabbat. E a Halachá é que uma água que está em movimento na entrada do Shabbat não tem um tchum fixo para todo o Shabbat. A pessoa pode levar a água para o seu próprio tchum. Asquilin assim se trata a nossa Mishnah. Porém a Mishnah falou que a pessoa pode levar também o barril de água fora do tchum, não só a água. Por que a pessoa poderia levar o barril de água se o barril de água tem sim um tchum fixo? Respondendo a debatlar, Ravit legabe maim, porque o Ravit, o barril é secundário à água. A pessoa está carregando esse barril para carregar água. Uma vez que a pessoa pode levar essa água fora do tchum, porque essa água não tem um tchum fixo, a pessoa pode levar também o barril para fora do tchum, porque o barril é secundário à água. A prova disso, que detalhe como fala a Mishnah, uma serra de Shabbat, Tzad Gimel Amud Bet. Hamotsia Chai Bamita, a pessoa que carrega uma pessoa viva, ela não está obrigada a trazer o Korban Hatat. Pelo conceito de Achai no Setatsum, uma pessoa viva se autocarrega. A pessoa que carrega uma pessoa viva está carregando parte do peso e a pessoa viva está se autocarregando e ajudando a pessoa a carregá-la. E a Achai que duas pessoas que fizeram um trabalho proibido em Shabbat estão isentas de trazer o Korban Hatat. Aqui também, essas duas pessoas estão carregando. A pessoa está carregando ela mesma e a outra pessoa está carregando a segunda. Bamita, a pessoa que é uma pessoa viva sobre uma cama. Fala aqui a Mishnah, Patur Avalamita. A pessoa está isenta de trazer o Korban Hatat, mesmo por carregar a cama. Porque a cama é secundária à pessoa viva. Me preencher a mitá, tfelalo. Porque a cama é secundária à pessoa viva. A pessoa não ia carregar essa cama se não fosse essa pessoa viva sobre a cama. Então a pessoa está isenta por carregar também a cama. Hamotsiu Halim Pachod Mikashir, a pessoa que carrega alimentos que tem menos do que o volume necessário para obrigar a pessoa a trazer o Korban Hatat. Alahá é que essa pessoa está obrigada a trazer o Korban Hatat se a pessoa carregou alimentos com um volume importante. aquela pessoa que carregou alimentos com volume menor do que o shiur, que obriga ele a trazer o korban hatat, bekli, porém esses alimentos estavam dentro de um utensílio, e a pessoa estaria obrigada a trazer o korban hatat por carregar esse utensílio em Shabbat, patur afalakli, porém aqui está isento por carregar também os alimentos e também o utensílio, e preenchakli, tafelo, porque o utensílio é secundário aos alimentos. O mesmo está isento de por carregar os alimentos, também está isento por carregar o utensílio. Entendeu? Agora é a mesma coisa com relação ao trum de Raviudá. A pessoa pode levar esse barril de água para fora do trum, mas que a água não tem um trum fixo e o barril é secundário à água, a pessoa pode levar o barril também para fora do trum. Pergunta na Mitiv, Rabi Yosef. Pergunta Rabi Yosef, Raviudá, o meu fala Raviudá. Bechayará no ten adam chavid le chaveró, be chaveró le chaveró. A Beda fala, quando é que podemos levar um barril de água para fora do trum? Só se trata de uma caravana, um acampamento de pessoas que não têm água. É uma situação de emergência dessas pessoas. Nessa situação, é permitido levar um barril de água fora do trum. Bechayará, hein? Só com relação ao acampamento, xilô bechayará lô, para ir numa situação normal. Que talvez tenha uma pessoa precisando de água, mas não um acampamento inteiro. Lô, aí é permitido levar um barril de água fora do trum. Uma contradição da nossa Mishnah, que não diferenciou entre um acampamento e uma pessoa que precisa de água. E a Beda que sim diferenciou. Amnael Amarad Yosef, Yosef explicou que Tnanami e Matnid Mechaerá. A nossa Mishnah também se trata com uma Braita, se trata de um caso específico de um acampamento de pessoas que precisam de água. A Braita só veio explicar o que a Mishnah pensou em falar, não veio discutir com a Mishnah. Essa é a primeira explicação da opinião de Rabi Yehuda. Abai Amar, Abai fala uma outra explicação. Mechaerá, com relação ao acampamento de pessoas, afilo Havit Shekantar Shvita, o Mayu Shekantar Shvita. Fala a Abaye, que a Breda precisa falar que a pessoa pode levar um barril de água fora do trum, se trata de uma situação de um acampamento, uma caravana de pessoas que estão em emergência, se trata de água que tinha um trum fixo, um barril que também tinha um trum fixo na entrada do Shabbat, e mesmo assim podemos levar esse barril de água para essas pessoas nesse acampamento. Shelo Bechera, se não se trata de um acampamento que precisa de água, Havit Shekanta Shvita, o Maim Shiloh Kanu Shvita, só é permitido levar um barril de água fora do trum, se se trata de um barril que tinha um trum fixo na entrada do Shabbat. Porém, a água não tinha um trum fixo na entrada do Shabbat, era uma água de uma fonte, água de um rio que não tinha um trum fixo na entrada do Shabbat. Só nessa situação, que a pessoa poderia levar essa água fora do trum, a pessoa pode levar também esse barril fora do trum, porque o barril é secundário à água, como já vimos. Só na situação é permitido levar água fora do trum para dar água para uma pessoa que precisa de água num acampamento. Na Vashem, a Vashem tem uma outra explicação. Ahabechavi de Efkeraskina. O Maim de Efkeraskina. Nossa Mishnah que facilitou, a pessoa pode levar água num barril para fora do trum, mesmo que não se trata de uma Shayara, um acampamento. Se trata de um barril que não tem nenhum proprietário. Água que também não tem um proprietário. E conforme Rabi Yehuda, não existe nenhum trum para um alimento de efker, um objeto de efker. Um objeto despropriado não tem um trum fixo. A pessoa pode levar esse objeto para o seu próprio trum no Shabbat. Meio que a pessoa pode levar esse barril de água fora do trum. O Manamrulon, e quem discutiu com o Rabi Yehuda, falou que a pessoa não pode levar esse barril de água fora do trum, Rabi Yohanan ben Uri. A opinião de Rabi Yohanan ben Uri, já vimos isso anteriormente, de Amar Hefzev Kerkonin Shvita, que fala Rabi Yohanan ben Uri que objetos de efker que não tem nenhum proprietário, sim tem um trum fixo. Por isso é proibido levar um barril de água fora do trum, porque mesmo o objeto de efker tem sim um trum fixo. E na verdade discutiu com isso. Pergunta para o Mailo Tealer, Zu Yotir Miragli Abealim. A Mishnah fala que é proibido levar esse barril de água fora do trum do dono. Se se trata de efker, não tem nenhum proprietário, porque a Mishnah falou que tem sim um proprietário. Explica a opinião de Rahamim que discutem com o Rebbe da Loi Al-Ruelo Yotir Mikelim. Explica o que a Mishnah pensa e fala, não é que existe um proprietário nesse objeto, nesse barril de água. Que sim, é proibido levar esse barril de efker para fora do trum, assim como é proibido levar um objeto de um proprietário para fora do trum. Agora só quis igualar um caso de efker com um caso de um proprietário. Entre parênteses, vimos a opinião de Rahamim, que aparentemente é proibido levar um barril de água fora do trum em qualquer situação. Mesmo que essa água esteja em movimento na entrada do Shabbat, essa água não tem um trum fixo para todo o Shabbat, mesmo assim é proibido levar esse barril de água fora do trum. O motivo de Rabi Yehuda que seria permitido fazer isso é porque o barril é secundário à água, assim como aquela cama é secundária à pessoa viva, assim como o utensílio é secundário aos alimentos que tem dentro desse utensílio, assim também esse barril é secundário à água. Por isso, os rabinos discutiram com o Rabi Yudá. Os rabinos sustentam aparentemente que só se fala que um utensílio é secundário ao objeto que está dentro desse utensílio se o objeto, o alimento, é mais importante do que o utensílio. A água não é mais importante do que o barril. O barril é mais valioso do que a água. Para os rabinos, que o barril não é secundário à água. Ele dá discute e fala que o barril é sim secundário à água, o barril está servindo à água. Isso fala que ele vai deixar amanhã uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.